Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Vai.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A gente está falando com um cliente no telemarketing, a gente não precisa perder tempo fazendo conta. A gente só precisa chamar a atenção do cliente. Como é que a gente chama a atenção do cliente? Dando uma redução para ele. Tudo que ele precisa escutar é que a gente vai aumentar o salário dele. Seguindo, o cliente ele tem uma única parcela de R$ 2.000, de R$ 3.000. Quanto no máximo eu consigo reduzir dessa parcela? Eu não faço nada mais, nada menos que R$ 100. Ou 100, 90, 80. O cliente fala, ah, mas o meu saldo é tão grande. Eu falo, senhor, realmente, seu saldo é grande, provavelmente você fez uma taxa baixa, não sei se seu contrato tem seguro, sua redução vai ser essa. O cliente ele quer uma garantia da redução. Ah, esse valor vai reduzir mesmo? Não, não tem garantia. Tá? Mesmo com a DED do cliente, mesmo com o saldo devedor do cliente, a gente não consegue dar garantia para o cliente. Porque daqui a 5 dias, quando o prazo da portabilidade, no material eu coloquei 7, até porque no meio do caminho pode acontecer, a gente não pode garantir. O que a gente pode garantir para o cliente é taxa. E com a redução da taxa, o valor da parcela do cliente vai cair. Mas é isso mesmo, não, senhor, não é. Mesmo te estando com saldo devedor, até que está a sua portabilidade, seu saldo vai sofrer variação de R$ 3.000 para mais ou R$ 3.000 para menos. Lembrando que se o cliente tiver um centavo de redução, a gente faz a quitação do contrato dele. E se a parcela ficar maior um centavo do que a parcela atual dele, só faremos a quitação mediante uma nova assinatura do cliente. O cliente quer porque quer saber quanto ele terá de troco no refinanciamento. A maioria dos casos de SEAP já fala, ah, mas e quanto eu vou ter de troco? Gente, pelo amor de Deus, não faça esses cálculos, tá? Mesmo se ele te trouxer a DED, mesmo se ele te trouxer tudo, não faça. Porque a gente só consegue saber o valor exato do refinanciamento com o contrato que está com a gente. E até porque são operações diferentes, a portabilidade e o refinanciamento. Possibilidade a gente traz ela sem IOF e sem seguro. Quando a gente vai refinanciar, o sistema ele só libera um troco se for 3% sobre o valor líquido, ou sobre o valor da dívida do cliente. Então, se ele for falar, fala, olha, senhor, a gente não consegue, né? Mesmo se eu trazer na DED, a gente não consegue, os valores eles sofrem alteração. E quando a gente quitar o seu contrato, a gente pode analisar se seria melhor um refinanciamento dos seus contratos, unificando, refinanciando cada um, ou fazendo um contrato novo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a possibilidade da gente ter acesso a esse tipo de cálculo? Por quê? Não só para o convênio do SEAP, mas para os demais, quando a gente negocia uma portabilidade, o outro banco, ele já tem a oferta do cliente dele, do valor da parcela nova, com o troco. E a gente não tem. Realmente, eu não acho correto a gente fazer nenhum cálculo aproximado de quanto daria para esse cliente no troco. Mas a grande maioria das vezes a gente pede a portabilidade desse outro banco por não ter essa informação, entendeu? Porque o cliente ele quer saber quanto ele vai ter na mão. E quando ele recebe a oferta de retenção do outro banco, ele já recebe essa oferta com um valor de parcela menor e com o valor que ele vai ficar na mão de troco. Então, a gente tem aí 5 dias de trabalho e morre na praia, fica no escuro. Então, qual é a possibilidade de a gente conseguir, pelo menos, ter algo aproximado, como quando a gente fala de uma redução de parcela aproximada, poderia-se ter um saldo de troco aproximado?
Infelizmente, a gente não consegue. Foi igual você falou mesmo. Na questão da retenção, principalmente o Banco do Brasil. Como é que ele trabalha? Ele tira o seguro do contrato do cliente, reduz a taxa do cliente por 3 meses e volta o contrato para 96. Então, a taxa do cliente vai reduzir por 3 meses, a parcela dele ele vai voltar para 96, e por 3 meses ele vai ficar com a redução de taxa. A partir do 3º mês, o Banco do Brasil faz um seguro para ele e volta tudo ao normal. Esses são casos que realmente têm acontecido aqui. Então, assim, por que que não existe? Porque, assim, o saldo dele é daqui a 5 dias. Então, o saldo vai sofrer variação. E até porque a gente também sofre variação na nossa taxa. O IOF, ele tem variação. O seguro, ele tem variação. Então, a gente não consegue Aqui eu sempre falo com o cliente, sempre oriento as meninas a falar com o cliente o quê, senhor? O que o senhor prefere? O senhor prefere que eu te faça um saldo que não existe, um troco que não existe, o senhor fique com isso na cabeça e quando eu quitar eu não consiga refinanciar? Ou o senhor prefere esperar e quando a gente trazer, a gente vê se eu consigo te liberar mais troco unificando, refinanciando só um, ou fazendo, refinanciando sem mexer na parcela e liberando, fazendo um contrato novo. Então, assim, tudo é questão da negociação com o cliente. Tudo bem que tem cliente que ele é do tipo, assim, quem dá mais eu vou. Só
É
que
nesses
tem,
casos.
tendo esses casos aqui também, é nesse que ainda mais que eu vou, eles vão, fazem a merda lá do outro banco. E volta que, ah, mas é porque eles prometeram isso e não cumpriram. Então, assim, nesses casos de retenção, pode ir atrás do cliente que o cliente se arrependeu. E aí, o que é bacana? O que vai fazer a diferença neste momento é a negociação com o cliente. Então, a gente não pode passar valor porque a gente não tem realmente esses valores, mas o banco já viu isso e já deve estar entrando logo, né? Porque a promessa do banco
Mateus,
era
bom
para
dia.
2019. O refim já no momento da portabilidade, tá? Então, em breve, a gente vai ter essa opção já no nosso sistema.
É isso que eu ia falar. Já é um projeto desde agosto do ano passado, né? Esse já é no gatilho, né? Fazer a portabilidade e já ter o um refinanciamento logo em seguida. Eu acho que pode ajudá-lo nesse momento, esse cálculo que você está falando.
Sim.
Com certeza vai ter alguma regra
Legal.
específica, né?
Exato. E provavelmente vai ter, gente. Então, isso vai durar pouco agora, esse nosso momento de ter que negociar isso, de não ter o valor exato, mas em breve já está entrando. E aí a gente já compartilha com vocês. Mas por enquanto a orientação é essa, não vamos passar valor aproximado, porque existe um risco aí da diferença, e esses caras são bravos. Se a gente passar um valor errado, dá trabalho depois.
É, até porque mesmo se a gente falar para eles, eles são assim, se a gente falar, são valores aproximados, pode ter alteração, o troco vai ser mais ou menos esse. Quando chegar, se mudar um realzinho do troco, eles vão falar, não, você me prometeu X, agora eu quero X. Aí o pepino começa a ficar maior e ele dá realmente uma dor de cabeça sem fim, tá?
O
Para
que eu queria
cliente.
pedir, Catherine? Não sei se eu
Oi. Não
sei bem.
entendi.
Deixa eu só fazer uma observação em relação ao áudio agora. Pessoal, eu pedi para os supervisores colocarem os promotores que também já tiveram casos de SIAP, que tem dificuldade de SIAP. Eu queria que vocês tirassem as dúvidas com a Catherine, aproveitando o momento, de alguma situação, de alguma dica, de alguma coisa com ela. Aproveitar ao máximo o áudio, tá? O caso da Luciana. Eu queria que vocês sugassem mais a oportunidade aí da áudio. Tudo que eu estou falando assim, tá, gente? Que eu estou muito ruim, então às vezes não dá para entender o que eu estou falando.
Dá sim. Oh, gente, aí realmente tudo que a gente está falando está no material, então vocês vão conseguir ler depois e tudo mais. Eu acho que esse momento é muito válido para vocês realmente perguntarem essas coisas do dia a dia. Não vai ser aquele cliente falar, ah, mas está a situação. É o momento que
Colocar
a gente tem
na
para
áudio a
perguntar.
situação, a dificuldade que teve, entendeu? E é isso que eu acho que é válido. Porque a Catherine conhece muito o produto, então seria a hora da gente. Ó, nessa situação ocorreu isso, o que eu posso fazer para solucionar esse problema? Eu acho que a áudio a gente consegue fazer isso. O material, eu adorei o material, não tinha visto ainda. É perfeito, ele está barrado, ele está sendo explicado aí, né? É o cálculo da margem. O site averbador, onde o cara, como que o cara faz a liberação aos 15 dias, é perfeito o material. Não tem como a pessoa.
É muito do nosso dia, tá? O que é? Puxa aquilo aí. O que você acha que é a maior dificuldade do nosso dia do SIAP?
Cara, eu acho que a maioria das dificuldades que tem é a questão do cálculo. Que assim, eu observo aqui no dia a dia que ainda tem promotores daqui mesmo que perdem muito tempo na questão do cálculo, como que chega na redução, como que faz na redução e acaba fazendo a sominha. Pega o valor da parcela, vezes o prazo que ainda está, tira 30% e perde tempo. E assim, esses clientes, eles só precisam ver quanto de redução eles vão ter. E a questão da argumentação também. Se eu ligar para um cliente e falar assim. Oi, João, estou te ligando porque eu estou com uma oportunidade aqui de portabilidade. O cliente já vai pensar que é, ah, mais um banco. Mais um pessoal chato me ligando. O que que eles preferem escutar da gente? Oi, João, estou te ligando porque eu tenho uma ótima oportunidade de aumentar o seu salário.
Você já ouviu falar na portabilidade? Muitos servidores, eles falam que conhecem a portabilidade, mas eles não conhecem.
Eu costumo ofertar para o meu cliente a portabilidade como uma reorganização financeira, né? Porque a ideia do cliente fazer essa reorganização, muitas vezes eles estão comprometidos, principalmente quando é um cliente que tem contrato com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele oferta para o cliente a mesma margem para desconto em conta corrente. Então, esse cara, às vezes, ele vai estar aí com quase 200% do salário dele tomado em consignado, fora o desconto da folha, mais o desconto que ele tem em conta corrente. Então, assim, fatalmente ele está com cartão atrasado, com a conta toda estourada, e quando ele ouve dizer uma reeducação financeira, uma reorganização financeira, ele se interessa muito mais, porque a gente vai reduzir o valor da parcela dele, vai dar oportunidade dele refazer esse contrato dele, vai dar crédito na mão dele para que ele consiga, a grande maioria das vezes, estar quitando o que ele tem em conta corrente com o Banco do Brasil. Sempre que a primeira pergunta que eu faço para o cliente é: você também tem junto no Banco do Brasil empréstimo que desconta em conta corrente? Ah, tenho. Então pega o saldo devedor desse contrato que eu vou mostrar para você que você vai conseguir quitar esse contrato. Isso funciona bastante na portabilidade.
Vamos começar do início. Aonde eu consigo alcançar esse público? Aonde eu vou para conseguir cliente SEAP?
SEAP?
Isso.
SEAP.
Ministérios. O que vocês têm aí perto?
Ninguém fez SEAP aqui, gente? Ninguém nunca conseguiu fazer um SEAP?
Receita Federal.
Ó, tem Receita Federal, tem DPU. Tem os ministérios, tem Intra, tem a GC,
Ministério da Agricultura.
Ministério da Agricultura, da Cultura.
Funcionários da Previdência.
Os funcionários da Previdência.
Uhum. Tem também o ANEEL. Falei a AGU.
Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o Banco do Brasil cadastra uma senha para o cliente, e como ele faz para ele conseguir uma nova senha?
Que senha?
A senha do SEGAC.
Só ele no pagamento dele. Ah. Ou ele vai no pagamento dele, ou então lá na telinha, quando ele começa, na telinha inicial, tem lá na frente para entrar, só ele colocar a senha errada duas vezes, daí tem a opção esqueceu minha senha. Daí ele vai responder um questionário e envia um e-mail com a nova senha dele para o e-mail que é cadastrado. Ou então, se ele for direto no pagamento dele, ele já desbloqueia uma senha dele e faz outra senha para o cliente.
Perfeito.
Então, gente, voltando à pergunta do Will, onde a gente acha? A gente tem listas, né? O Will passou algumas, mas... Se for visitar, é nesses órgãos. São pessoas que você vai ter que ter relacionamento. Você não vai conseguir fazer uma ação num órgão de primeira instância. Então, você não vai chegar lá e eles vão te receber super bem e vão te convidar café. Não, não vai ser assim. São órgãos que vai demandar de vocês relacionamento, energia. Então, você tem que ir lá uma vez, aí o porteiro vai falar que você não vai poder entrar. Aí você vira amiga do porteiro, aí você vai para a recepção, aí você vira amiga da recepção, e aí vai por etapas, não é? Não são órgãos tão simples de entrar na primeira visita. Então, demanda uma energia, um relacionamento da parte de vocês. Quem já tentou visitar esses órgãos?
Eu já tentei, eles não deixaram nem passar na porta.
Uhum.
Quem mais? Gente, eles não vão deixar, porque é a gente mais 10 mil tentando entrar lá para vender consignado para eles. Então, a diferença desse nome do jogo é relacionamento. E aí você vai, eu falo, se tem algumas IFs aqui, aí eu não sei se tem, né, instituição, Will, mas aqui tem bastante. E eles não deixam. E aí a gente leva o quê? Chocolate, faz amizade na secretaria, daí já aborda alguns ali. A gente descobre o quê? Onde eles almoçam e vai no restaurante. A gente faz ação na entrada e na saída deles. Tem órgãos como a Polícia Civil de Brasília, que é horário diferenciado. Os caras entram uma da tarde, né, Catherine?
É.
A gente tava lá, 1 da tarde. Ele sai o quê? 7 da noite. A gente também tava lá. Então, assim, é entender...
Qual é o ticket médio desses contratos, Kathleen?
50, 60 mil.
Vocês estão vendo, né, gente? Por que a gente está disponibilizando, ou melhor, já agradecendo, né, a disponibilidade da Kathleen de passar essas informações para a gente. Que a gente consegue, com 2, 3, 4 contratos, bater a nossa meta. Então, por isso que eu pedi para a Kátia, que é a gerente lá, essa áudio junto com a Kathleen para passar para a minha equipe, porque eu acho que a gente tem muito que crescer em relação ao CEAP na minha região. Nós pegamos uma lista no qual passei para todos os supervisores para trabalhar a CEAP. Muitos eu não sei se já repassaram para vocês ou não, espero que sim, porque eu paguei do meu bolso essa lista aí, e a gente está, nós dividimos, eu, o Léo, a Kátia, todos os gerentes. Tem aí, sabe quantos nomes nessa lista para a gente trabalhar, para vocês depois falarem que não tem nome no process? 103 mil nomes é muita coisa. Então, 103 mil nomes para a gente trabalhar é muita coisa. Então, tem a dificuldade da visita, a gente não está conseguindo passar pela portaria, então vamos fazer a ligação. Ah, o telefone não está atualizado, vamos no Confirm Online, vamos no CSG, vamos buscar informação. Existe uma senha também no qual a gente consegue buscar o saldo devedor, o número do contrato, de um sistema, e eu deixei responsável o escritório de Limeira com a Paula, porque é tipo como se fosse o ADV, ele cai. Então não dá para passar para todo mundo e cada gerente tem uma senha, tá? Então quem tiver dificuldade de pegar o número do contrato, o saldo devedor, é só ligar para a Paula em Limeira que ela já pega para vocês na mesma hora, para a gente poder fazer a simulação, ok?
Ok. O Will, pelo menos aqui, casos de telefone celular que a gente não consegue falar com o cliente, ou só chama e não atende, as meninas elas têm costume de salvar e mandar uma mensagem para o cliente, falando da portabilidade, falando de tudo. Mas é que se não for o cliente, ele vai falar que não é ele. Se for o cliente, vai pensar que vai analisar. Então é mais uma maneira de a gente ir atrás do cliente. Exato, porque tem muitos que não atendem naquele momento, que não falam e tudo mais. E o WhatsApp hoje em dia, gente, é vida, eles mandam documento, enfim. Então vamos usar dessa ferramenta.
Todo mundo está com esse material de apoio? Os supervisores repassaram para vocês o material de apoio que a Kathleen fez?
Sim.
Vocês estão seguindo na áudio conforme ela foi falando? Vocês estão com alguma dúvida em relação a esse material que ela fez?
Não.
É uma pergunta, tá, gente? Não é uma afirmação.
Não, mas acho bacana isso. Agora, todo mundo tem o telefone da Kathleen, pode ligar também dentro do possível, é claro que ela vai dar todo o suporte. Conte com a gente. O que vocês precisarem, estamos à disposição.
Eu agradeço, viu, Kathleen? Ó, eu vou pedir para... Vamos manter nessa mesma sala, ô Kátia?
Pode ser.
Eu nem desligo você, pode ser, Kathleen?
Pode.
E daí, o que eu posso pedir também para você, se você consegue, cara, a gente combinar com a Sueli, como a equipe dela também é menor, assim, quem não conseguiu entrar no primeiro e no segundo, entra junto com o dela, pode ser? A
Perfeito.
Gente mantém essa sala?
Pode ser, eu falei com ela para ela entrar, a turma dela às 11.
Beleza. Então, eu já vou startar a segunda equipe agora. Quem participou da primeira sai e mantém somente a segunda equipe. Eu já vou colocar no grupo agora. Acho que 5 minutos já entra todo mundo. Aí a gente já começa de novo, ok?
Ok, combinado.
Então, tá bom. Vamos continuar aqui na sala. Então, eu já vou startar. Obrigado quem participou da áudio, tá bom? Então, espero que tenha ajudado alguma coisa. A Kathleen tá aí. Vou pedir ajuda para você, cara. Qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato com ela.
Uhum.
Pode sim, Will. E ó, sucesso pra todo mundo, tá?
Obrigada.
Eu vou colocar o telefone dela pra vocês, tá, pessoal? Bora atender esse áudio.
Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Thank you.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ai, meu Deus, cadê o Lourdinho esperar um pouquinho aí? Alô? Alô?
Oi, João.
Oi. Agora vai, né? Presta pasta pra
mim. Acho
que você pegou uns que já tem número.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entra na sala, só para a gente fazer um...
Carol, tira essa capa.
Piracicaba.
Rio Claro.
Rio Claro. A Jô tá aí, né?
Tô.
Quem mais?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou? Quem entrou?
Tomé.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
Patrícia, de Santa Bárbara.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Sérgio.
Bom dia.
Bom dia. Só você?
Não, tem bastante gente, né? Eu estou esperando ver se enche a sala, que daí eu falo para parar para a gente começar.
Não estava conseguindo entrar, não. Deu para fazer. É que está dando limite máximo. Como eu pedi para algumas pessoas que trabalham com o CEAP entrar também para tirar as dúvidas, ele está superando a capacidade máxima aí da sala, porque estava meio confuso no primeiro. Mas agora, só o pessoal ir acompanhando no grupo e seguindo as mensagens que dá para a gente fazer uma comunicação rápida.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Alex.
Vi, Alex. Tá, vamos começar para não atrasar?
Vamos.
Vamos sim, Will.
A Joana, um belezinha. A Jo entrou.
Sim.
Vamos lá, pessoal. A Kátia é a gerente comercial lá da Centro-Sul, hein? Falando da rede, da região Centro-Oeste.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Da região Centro-Oeste. Então, a Catherine, ela é a supervisora da Kátia, lá de Brasília, e ela tem bastante conhecimento de SEAP. Como alguns supervisores, eu já passei alguma lista, que a gente vai trabalhar a SEAP, eu pedi para a Kátia e para a Catherine para a gente fazer uma áudio para tirar alguma
dúvida.
Agora,
o grupo tem mais um componente.
A Catherine tem bastante conhecimento de SEAP, então qual é o propósito da nossa áudio? Tá? Tirar as dúvidas, pedir dicas, ver como que funciona o sistema, como que é o cálculo da margem, aonde que o cliente consegue fazer autorização. Ela está com um material bem bacana que ela bolou, que eu já repassei para vocês. Eu quero que vocês repassem nesse momento para todo mundo que está dentro da áudio, para a gente ir acompanhando algumas dicas que ela está passando, tá? Então é legal. Casos que vocês tenham ou tiveram dificuldade de como calcular, como fechar, como fazer a liberação, se é em conta corrente, se é em TED ou na conta que o cliente recebe, citando algumas situações, tá? Vocês comecem a perguntar para ela. Eu quero que vocês sejam participativos aí na áudio para tirar as dúvidas. É um ticket médio muito alto e é onde a gente vai conseguir alavancar a nossa produção, ok?
Ok.
Obrigado, Ká. Obrigado, Catherine. Já agradecendo já.
Bacana. Bom dia, pessoal. A Kátia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem.
Então, tá bom. A Kathleen vai conduzir porque é muito o dia dela, o dia de vocês. Então, ela vai passar o material de uma forma rápida e vocês vão perguntando, vão tirando a dúvida e realmente o que acontece no dia a dia de vocês. Tá bom? Aproveitem a áudio como informação mesmo, como dia a dia, coisas que vocês possam usar realmente para reverter esses números, tá bom? Contem com a gente. A Kathleen vai continuar agora.
Bom dia, gente.
Bom dia.
Vamos começar pelos públicos legíveis, que são todos os clientes de regime estatutário e que tenha sido admitida no mínimo um mês, cuja folha seja processada pelo SEAP. Para vocês conseguirem ver se o cliente é de regime estatutário ou não, no contra-check dele em cima tem lá regime jurídico. Se tiver estatutário, ele é efetivo. Se não tiver estatutário, a gente não consegue fazer. Casos de pensão, a gente consegue fazer para funcionários que estejam recebendo pensão ou seja aposentado. Casos de pensão, desde que a pensão seja por natureza vitalícia. No contra-cheque tem lá cliente pensionista e lá em cima tem natureza da pensão. Se tiver vitalícia, a gente consegue fazer. Se tiver temporária, a gente não pode fazer. Para clientes, se a gente não consegue fazer, é comissionado. Então, mesmo se o cliente ele for de regime jurídico estatutário e por algum motivo ele receber comissão, a gente não consegue fazer porque a mesa de pagamento ela vai tendenciar, mesmo o cliente sendo estatutário. Tá? Autônomos e contratados por prazo determinado, a gente não faz para anistiados públicos, nem estagiários, nem temporários e nem anistiado político e privado. Os documentos necessários é o mínimo que a gente precisa, RG, CPF, CNH, declaração de endereço, o termo de transferência de salário, o e-mail de confirmação de autorização de margem de 30%. É importante lembrar, gente, que o e-mail em si ele tem validade de 30 dias corridos. Porém, a New Space ela aceita com validade de 15 dias corridos para o vencimento. Então, se ele tiver faltar 14 dias para vencer, pode pedir para o cliente gerar outra que a mesa vai tendenciar.
No extrato bancário do cliente, a gente precisa só em casos que o cliente tenha transferido o salário há mais de um mês e a conta de recebimento dele não mudou no contra-cheque. Então, a gente precisa do extrato bancário dele comprovando que, de fato, o salário dele está caindo no Santander. E o contra-cheque do cliente. Dúvidas até aqui?
Não.
Sempre que a gente for colocar o contrato na mesa, a gente precisa se atentar no nome completo do cliente, no nome da mãe, o e-mail do cliente, que não pode ser corporativo, tem que ser e-mail pessoal, telefone do cliente, RG do cliente, data de emissão do documento do cliente e a data de nascimento. A informação que a gente coloca manualmente na capa do contrato é o número dos contratos, original, saldo devedor, nome da instituição financeira e número do ISCB. Sempre devemos colocar essas informações legíveis e não pode estar rasurado. São coisas básicas, mas que, assim, dependendo da correria do dia a dia, acaba que a gente esquece. O e-mail corporativo, ele vale não só para a FIAP, mas para todos os convênios. Então, assim, o Santander, a New Space, ela não vai aceitar uma portabilidade sem e-mail do cliente. Porque quando o saldo do cliente chega, a New Space envia um e-mail para o cliente dizendo que recebeu o saldo na data de hoje, fala assim, quanto o saldo que chegou. Então, o e-mail tem que estar certinho e não pode ser corporativo. Alguma dúvida até aqui? Aqui embaixo tem o SIGAC. Tem o linkzinho que é onde a gente gera a senha do cliente, embaixo tem a tela dele. Para a gente gerar uma autorização de 30% do cliente ou até mesmo orientar o cliente em como gerar, a gente vai pedir para o cliente em consignação, gerar autorização consignatária. A gente vai selecionar 30%, porque lá aparece 5% e o de 30%. Então, a gente escolhe o de 30%, escolhe o Banco Santander, é enviado um código para o e-mail do cliente. O cliente ele vai pegar esse código e vai colocar lá no SIGAC. Depois disso, ele só confirma e aguarda a confirmação da autorização no e-mail dele. O segundo e-mail que ele recebe é o e-mail que a gente precisa para anexar juntamente ao contrato na mesa de pagamento. Se o cliente receber o código e esperar 10, 15 minutos para colocar o código no SIGAC, o cliente ele vai ter que gerar uma outra senha, tá? Porque a gente não consegue, tem que ser de imediato. Tem que ficar com o e-mail do cliente aberto e com o SIGAC aberto. Então, quando ele receber o código, a gente já tem que colocar de imediato no sistema, porque senão bloqueia e ele tem que gerar novamente. Para a gente conseguir ver o número dos contratos do cliente no SIGAC, a gente vai em consignações e extrato de consignação. Todo mundo já chegou a ver? Todo mundo sabe que a gente consegue ver o número dos contratos lá?
Agora, o grupo tem mais
tem
um componente.
Não dá certo, né? Que alguns bancos não põem certinho, que é o PAN, né? Que falta dígito, mas
é,
tem
o PAN, ele nunca vai colocar certinho.
Nunca bate, inclusive, aí o cliente tem que ligar.
Mas, inclusive, Pan-Americano... Hoje vocês conseguem pegar o número do contrato pelo site do PAN. Só você entrar no site do PAN, tem um chat lá. Ela vai perguntar o nome, no caso, você manda o nome do cliente, manda o CPF do cliente.
Você tem o passo a passo que você tem para mandar depois?
Posso mandar.
Para conseguir? Bacana, eu acho uma informação legal.
A gente já pega pelo site aqui, viu?
É bacana. Ó, se alguém tiver, gente, coloca no grupo, então, para a gente multiplicar, porque pode ser que tenha alguém... Tem alguém que não saiba.
Então, assim, agora a gente consegue pegar o número do contrato do PAN. Então, fica mais fácil. Os demais bancos, sempre está errado quando o cliente refinancia. Então, o SIGAC, ele nunca muda quando ele refinancia. Então, às vezes, dá uma divergência, sim.
Sim.
Tá bom? Para cliente correntista do Santander, a gente não é obrigatório a fazer o crédito da operação na conta que ele recebe o salário dele, se for um caso de um cliente correntista não folha. Tá? Para cliente correntista, a gente pode jogar o valor do crédito para a conta corrente do Santander. Para cliente não correntista do Santander, a gente é obrigado a jogar o crédito da operação na conta que ele recebe o salário dele, na conta do contra-cheque. E para correntista que já recebe o salário no Santander, e que não mudou no contra-cheque dele, a gente tem que anexar o extrato da conta corrente. Para cliente correntista que passa a receber o salário e apresentar o termo de transferência do salário, o termo, se for aquele que ele pega em outro banco, o termo ele tem que estar assinado e carimbado pelo banco de origem, tá? E se for pelo aplicativo, tem que ser todas as telas que a gente coloca. Todas as telas, desde que o cliente começa a preencher o CNPJ, a empresa que recebe tudo, a gente tem que ir printando para colocar na mesa.
Ok.
Então, o novo contrato com o CPF. O banco, todo mundo sabe por que, que o banco ele usa 100% da margem só para cliente corrigir sua folha? Ou não?
Pergunta, por favor.
Todo mundo sabe o porquê que o banco usa 100% da margem somente para corrigir essa folha?
Não.
Não?
Não.
Então, há um tempo atrás, não existia essa regra, tá, para a CIAP. Só que aconteceu que o CIAP ele começou a fazer descontos na folha do cliente e não repassava o valor do consignado para o Santander. Depois daí, cada banco começou a adotar uma medida diferente para o CIAP, porque ele estava levando um tombo, uma parcela do cliente que era R$1.000, o banco só estava recebendo R$700. Então, para corrigir sua folha, o banco ele pode usar 100% da margem, que caso o órgão não repasse todo o valor do consignado, o banco pode pegar da conta corrente dele. Então, para correntista não folha, para não correntista, a gente usa apenas os 80%. Nesse caso, algum cliente questionar, mas por que disso? Vocês podem falar isso para o cliente sem problema nenhum, tá? Qual que é a vantagem para o cliente correntista folha? As taxas diferenciadas. Para correntista folha, de portabilidade é 40, não folha 55 e não correntista 1,65. E a gente está tendo um saldão de portabilidade mais PT de 1,30. Independente para contrato novo, refim, correntista folha 1,75, não folha 1,85 e não correntista 1,99. Mesmo se a gente não tivesse um saldão, para saldos acima de 90 mil, a gente pode pedir uma taxa menor na calculadora de portabilidade, chegando até 1,35, tá? Mas não oriente, gente.
Posso fazer uma pergunta em relação à taxa?
Pode.
Eu tenho um caso, um contrato de 380 mil que o Banco do Brasil, nós fizemos a portabilidade.
Uhum.
E o Banco do Brasil foi lá e fez a portabilidade de volta. Eles fizeram uma taxa de 1,20. Você já conseguiu uma taxa menor que essa? Para trazer
menor
esse contrato de volta?
Menor que 1,30?
Não,
1,20. Menor que 1,20.
Menor que 1,20. Sim.
Mas conseguiu fazer na solicitação normal?
Não, aí não. Aí eu tive que pegar uma cota com a agência.
É, porque
a menor taxa que eu
consegui... fala que não tem cota para isso.
Não, mas assim, realmente...
Eu também sofro isso, viu?
A gente sofre aqui um pouquinho quanto a isso, mas a gente pega diretamente com o gerente geral da agência. Tá? Eles, inclusive, eles nem podem passar para a gente, mas... Eles passam e ninguém sabe o que eles passam. Então, mas a gente já conseguiu uma taxa de 1,10.
Mas como Tomé,
você está na áudio?
Oi?
Tomé,
como
tá
que
na
o
áudio?
Gerente passa essa cota?
Ele solicita para o regional dele, fala que ele vai usar na agência dele, explica o caso do cliente, só que ao invés dele fazer a proposta, quem faz sou eu.
Ah, e aí, mas aí você, para aprovação da taxa, o que, que você manda? Nada?
Só a cota.
Só o código.
Só o códigozinho.
É um código que você coloca na defesa.
Sim, mas então, é que eu achei que de agência só podia ser enviado pela agência.
Não, então, via de regra é para a agência fazer por lá. Só que o gerente geral passa o código para mim e eu faço.
Entendi.
Mas tem algum valor específico para que você solicite essa cota para ele?
Na regra do escritório, o valor é 150 mil, o valor mínimo. Agora, da agência, eu já não sei.
Então, na agência, eu consigo desde que o contrato seja mínimo 300 mil e que o cliente seja muito bom. Se não for um cliente bom, eu não consigo.
Tá ok. Obrigada.
Temos um... Pode seguir?
Pode.
Temos um simulador de margem que a gente usa para a CIAP para a gente chegar no cálculo da margem dele. Seja para correntista não folha e não correntista. A gente vai fazer a soma da margem global dele. A gente vai pegar a margem consignável que ele tem disponível, mas a soma de todas as parcelas que ele tem, e vai tirar 80%.
No exemplo que eu coloquei, o cliente ele tem 2 centavos de margem e paga uma soma de parcelas de R$987,75, sendo que um contrato dele é de Santander de R$137,50. De R$987,75, eu vou ter que reduzir as duas parcelas dele, a soma das duas parcelas tem que dar R$790,22. Eu consigo reduzir isso tudo? Não consigo. É impossível a gente deixar uma parcela de 850, sair de 987,75 para 790. É impossível, a gente não consegue.
Sim.
Tá? Então, para esses casos, qual a nossa orientação para o cliente? Para todos, na verdade. Abrir a conta e transferir o salário, porque a gente não tem dor de cabeça com o simulador, a gente não precisa usar o simulador. E se for um cliente que tem uma margem, no exemplo de baixo, tem um cliente que ele tem uma margem de R$500 livre e a soma da parcela é de R$987,75. Se ele for não correntista, o correntista não for, ele virar para você e falar, eu quero os R$500 de margem, a gente não consegue. De R$500 ela cai para R$202,45. Então, assim, o ideal é sempre a gente falar com o cliente. Olha, vamos abrir a sua conta, faça a simulação para o cliente, brilhe os olhos dele primeiro. Mostre a economia que ele vai ter no mês e depois você fala, ó, vamos abrir a sua conta, depois disso vamos transferir o salário. Ah, mas tem tantos anos que eu estou em tal banco. Não, você não precisa cancelar a sua conta lá. Se eu permaneço com a sua conta, a única coisa que vai mudar é que você vai ter uma conta no Santander, você vai conhecer os benefícios do Santander. Se o tio não gostar, o tio faz o que o tio quiser depois, mas não tem como o tio não gostar. Porque assim, ele tem 3 meses de isenção na conta corrente. 3 meses de isenção na taxa de manutenção. Então, não tem como o cliente não aceitar. Dúvidas até aqui?
Não.
Não. Eu coloquei um material de conta corrente, mas vou pular ele. Eu coloquei o básico do básico de uma conta corrente. Tá? É, todo mundo sabe quais são os meios do cliente, todos os meios do cliente fazer uma transferência de salário?
Sabe o quê?
Todos os meios do cliente transferir o salário, todo mundo sabia que o cliente pode transferir o salário no TFC, o próprio gerente do Santander consegue?
Sim, aqui a gente já faz isso.
Então, vamos lá, a gente consegue fazer pelo aplicativo do Santander, direto no pagamento do cliente, na instituição financeira onde ele recebe o pagamento. Alguns clientes conseguem fazer e solicitar o requerimento no SIGAC, porém, ele só consegue finalizar o requerimento se ele tiver assinatura eletrônica. E no próprio TFC. Então, assim, aqui, como que a gente faz aqui? O cliente vai na agência, abre conta. Quando ele vem assinar o contrato, a gente coloca o Wi-Fi no celular dele, baixa o aplicativo e faz a transferência do salário dele. Então, a gente não tem trabalho nenhum com isso. E é bom que o cliente, ele comece a ver o quão prático é o Santander. Ele consegue fazer tudo no alcance das mãos dele.
A gente... Então,
mas aí, deixa eu tirar uma dúvida. A mesa de pagamento aceita o print do aplicativo da transferência como formulário DD?
Aceita desde que você printe todas as células desde o início. Do início, onde ele está colocando, aonde ele recebe, o CNPJ, de onde ele recebe, aí você printa a tela. Você vai para o próximo passo, printa a tela. Você tem que printar todo o passo a passo. Toda a telinha preenchida, você tem que ir printando e você coloca tudo na mesa. Se você colocar só o print final de conclusão, a mesa não vai aceitar. Ela realmente vai vivenciar. Mas se você colocar todo o passo a passo, ela aceita sem problema nenhum.
E no caso, pelo TFC, o termo de solicitação de portabilidade é válido também.
É válido também.
Maravilha, obrigada.
Alguém mais tem dúvidas? Vou seguir. Podemos fazer algumas simulações para o cliente, prático e rápido. Como é que eu faço a simulação para o cliente? Eu reduzo no valor da parcela que o cliente paga. Se vocês verem aí no exemplo, uma parcela de 680, ela vai para 620, a redução de uma parcela para outra nos exemplos é pouca coisa. Então, assim, a gente não perde tempo ligando para o cliente e faz um saldo. Pega a parcela dele, que ele paga mais o prazo, soma, tira 30%, não. Até porque a gente só precisa chamar a atenção do cliente. Falar para o cliente que a gente vai aumentar o salário dele. Se a gente tirar valores mínimos e falar para o cliente, olha,
Você paga X, você vai começar a pagar isso. Sua redução mensal é tanto. No final do seu contrato, o senhor vai ter uma economia de tanto. E isso vai voltar para o senhor, para o seu bolso, no seu salário, aumentando o seu salário. Então, assim, o cliente ele vai questionar se a redução está pouca? Ele vai questionar. Só que, assim, tudo vai depender da negociação de vocês. Vocês falarem, olha, eu prefiro passar para o senhor valores reais, valores aproximados, do que te passar algo exorbitante e eu não conseguir cumprir. Eu não tenho o seu saldo real. Eu não tenho aqui comigo. Mesmo se o cliente trazer, você fala, olha, esse saldo aqui ele vai ter variação, seja para 2 mil para mais ou 2 mil para menos. 2, 3 mil a mais, 2, 3 mil a menos. Então, nunca vai ser o mesmo valor exato. Vocês entenderam o cálculo da redução, mais ou menos, que eu faço?
Uhum.
Sim. Se o cliente questionar, ah, mas o cálculo está certo? Gente, mesmo se ele tiver com saldo devedor, o cálculo nunca vai estar certo. Nunca vai estar certo, então, assim, sempre fale para o cliente, são valores aproximados. Mas o que o cliente quer, que ele gosta de ouvir, é a redução que ele vai ter. Seja a economia mensal, ó, o senhor vai ter uma economia de 100 reais mensal, e se eu multiplicar pelo prazo restante que falta, o senhor vai deixar de pagar para outro banco 6 mil. 6 mil é pouco para o senhor? Ele vai ver dos dois lados, ele vai ver o que ele vai deixar de pagar mensalmente e o que ele vai deixar de pagar no final do contrato. Então, assim, ele já vai despertar um interesse maior ainda. Porque muitas vezes eles acham, ah, mas 80 reais não é pouco, mas multiplica pelo prazo restante que falta, não dá pouco. Então ele começa a ter outros olhos.
Sim.
Não dê garantia para o cliente da redução, tá? E sempre falem para o cliente, porque assim, se for um centavo de redução que o cliente tem, a gente faz a quitação do contrato. Se a parcela ficar um centavo maior que a parcela que ele paga, a gente só faz a quitação mediante a nova assinatura do cliente. É um ponto muito interessante que eu acho que vocês têm muita dúvida é a questão do cliente querer saber e perguntar quanto que ele vai ter de troco na portabilidade. Não passe cálculo nenhum para o cliente, gente. Não passe. Porque, assim, a gente não tem um saldo real, mesmo se a gente tivesse a BED, não passa esse cálculo para o cliente. Por mais que você frise para ele e fale, ah, mas são aproximados. Aproximadamente, você vai ter 3 mil reais de troco. Quando você for refinanciar, o contrato ele vai ter IOF, ele vai ter seguro, e você vai conseguir liberar 2 mil para o cliente, um exemplo. Ele vai falar, ah, mas você me falou que era 3 mil. Então, gera problema. Então, se o cliente falar isso, fala assim, ô, estou te oferecendo a redução de taxa, estou te oferecendo aumentar o seu salário. Depois que a gente trazer o seu contrato, que são operações diferentes, a portabilidade, o refinanciamento, depois que eu cortar, eu vejo para o senhor qual fica melhor, se é unificar todos os seus contratos, se é refinanciar um a um ou se é fazer um contrato novo. Então, assim, não passem valores de refinanciamento para o cliente. Principalmente para SIAP, porque eles costumam dar uma dor de cabeça muito grande quanto a isso. Alguém tem dúvida?
Acho que não, para todos os convênios, né?
É, isso realmente ele serve para todos os convênios, porque, mas SIAP, ele, por mais que você frise para o cliente, formalize por e-mail, fala que são valores aproximados, ele não quer saber os valores aproximados. Ele fala, você me prometeu isso, eu quero isso.
Oi, Kathleen.
Oi.
Oi, Kathleen. Tudo bem? Posso falar?
Tudo.
Em relação ao valor de troco. Eu sempre oriento a equipe nos treinamentos a passar o troco do cliente. E a continha que a gente faz é simples. Eu faço a simulação quando o cara consegue liberar no prazo máximo, né, em 96 meses, desse valor bruto que me dá, eu tiro 6%, que é o valor de seguro, e 3,5% que é de IOF. Então, a gente faz o valor bruto que deu lá, menos esses 9,5%, desse valor, a gente tira o valor que fica para quitar o cara do cliente naquele dia. E aí, eu sempre peço para arredondar para baixo e reportar com o valor aproximado. Mas eu acho isso importante porque muitos clientes não querem só fazer a portabilidade, eles querem pegar um troco depois. E se a gente não orienta sobre o possível troco do refim, ele acaba aceitando a retenção do outro banco e já fala para ele que no dia seguinte o troco está na conta dele, entendeu? Faz o refim.
Uhum.
Só falar isso que eu queria. Eu sempre oriento de uma forma diferente, a oferecer sim o troco do refim.
É porque pelo menos aqui, Carla, que os clientes, a gente consegue reverter essa questão, até porque a gente explica toda a questão para ele. Que traz o contrato, tem OS, que traz tudo, e quando a gente vai refinanciar, a gente explica. Então, aqui a gente amarra muito bem, porque aqui se a gente falar para o cliente, por mais que seja um valor proporcional, aqui o público daqui de SIAP são muito agressivos. Então, se a gente falar, olha, R$1.000, se não liberar os R$1.000, pronto, o cliente vai ter que matar. Então, aqui, pelo menos aqui, a gente consegue amarrar para o cliente, explicar muito bem para o cliente, falar o porquê que não passa troco, tudo direitinho, até para ele não surgir dúvidas. E alguns casos aqui, retenção, quando a gente tem do Banco do Brasil, a gente já orienta o que o Banco do Brasil faz, que na verdade não é um troco. O Banco do Brasil, ele torna o valor do seguro na conta do cliente. E o cliente acha que é um troco. Então, aqui a gente consegue amarrar com o cliente sobre a questão do refinanciamento.
É importante conseguir amarrar o cliente, mas geralmente quando é treinamento gente nova, não tem tanta argumentação. Então, por isso que eu uso esse argumento, entendeu?
Uhum.
Então, o cara aceita a retenção do outro banco.
É, aqui no
Banco... É mais fraco, já sabe vender, ok. Mas é mais para os novos que não tem ainda o domínio, entendeu?
Mas aqui em Mogi Guaçu tem que falar também, viu, Carla? Porque eles são bastante agressivos na retenção do Banco do Brasil, né? Eu acho que é uma coisa, vamos dizer, de cada local, né? Então, se você não tiver um cálculo de um saldo aproximado que você vai liberar para ele, misericórdia.
Ele
não
vem. Banco.
É, ele não vem de jeito nenhum.
O cara libera esse troco no dia seguinte.
Isso, eles são muito agressivos.
Dinheiro, né? Exatamente.
É, eles são bastante agressivos.
E muitos promotores. E muitos promotores na ponta não sabem argumentar em relação ao seguro prestamista deles lá, que acaba sendo estornado e falando que é um troco. Então, eu acho legal que a Kathleen deu como ideia, porque tem muitos promotores que não sabem argumentar isso lá na ponta, hein?
Ah, eu já falo. Aqui a gente já está com essas informações, viu, que a gente passa certinho para eles, que a gente já... Porque a retenção é muito forte, então a gente já sabe.
Alguns casos aqui...
Se o cliente tem algum desconto extra no LERIC, plano de saúde, coisa desse tipo, como ele pede o cancelamento?
No pagamento dele. Tudo que ele for receber, tudo que vem contando no contra-cheque, ele tem que ir no pagamento dele, na RH.
Via SIGAC, né, que eles fazem.
Mas aí é um número de telefone, é um e-mail?
Não.
É bem complicado, né?
Alô?
Oi? Oi.
Alô?
Oi.
Oi.
Ai, parou de falar, moça?
Quem perguntou da última vez que eu não entendi?
Eu acho que ninguém perguntou nada, pode continuar.
Então, sobre o RHD, eles são bem complicados. Então, assim, tudo que eles forem resolver, eles não conseguem resolver por e-mail. Alguns só conseguem resolver por requerimento, mas não são todos que
agora,
têm acesso a esse requerimento.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, tudo ele tem que ir presencialmente.
Sim, aqui é assim também.
É, aqui realmente...
Agora, o grupo tem mais um componente.
É bem complicado. Mas para aqueles que têm acesso ao requerimento, eles conseguem fazer tudo no próprio sistema deles.
Vamos fazer uma pergunta também para esse pessoal. Aonde a gente consegue encontrar esse público?
Receita Federal, INSS. É.
Ministério. AGU. ANEEL.
Oi?
ANEEL, Embratu, Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura. Gente, tem uma coisa que os clientes aqui de Piracicaba falam, que é em relação à data de aniversário para portabilidade do salário. Tem alguma regra que case com isso?
Não entendi a pergunta.
Aqui em Piracicaba, os clientes, eles questionam bastante em relação a dia do aniversário deles para fazer portabilidade de salário. Tem alguma regra em relação a isso?
Não.
Beleza, obrigada. Beijo.
Eu cancelou.
Mais alguma dúvida?
Não, tenho não.
Não? Kézia, tem mais alguma coisa que você quer enfatizar, que não foi falado na áudio? Porque agora começa a equipe das 11 horas.
A questão da abordagem. Alguém tem dúvida em como abordar um cliente de portabilidade? Alguém quer alguma dica de como que a gente aborda aqui? Como é que faz?
Você pode citar um exemplo de como vocês abordam aí?
Sim. Ó, para cliente de portabilidade... Você vai ser o João, tá?
Sim.
Oi, João. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Meu nome é Kathleen, eu falo em nome da Poupa Crédito, correspondente autorizado do Banco Santander. O motivo da minha ligação hoje, João, é porque eu estou com uma ótima oportunidade de aumentar o seu salário. Você já ouviu falar na portabilidade? Você já conhece os benefícios da portabilidade?
Certo. Ainda não.
Ainda não, João?
Não.
Você sabia, João, que é possível eu trazer o seu contrato da instituição financeira que o senhor tem hoje para o Banco Santander, mantendo o mesmo prazo vigente que o senhor está, fazendo a redução da taxa e com a redução da taxa, o valor da sua parcela consequentemente cai?
Não sabia disso.
Não sabia, João? Hoje o senhor consegue, o senhor ainda tem um contrato ativo no Banco Itaú no prazo de 90 meses de R$500?
Sim.
Eu sabia que eu consigo trazer ele mantendo o mesmo prazo em 90, só que a sua parcela, ao invés de ser R$500, ela vai cair para R$450, João. Mensalmente, o senhor vai ter uma economia de R$50 e no final do seu contrato, se eu multiplicar os R$50 por 90, você vai deixar de pagar para o Banco Itaú R$8.170. Essa economia que o senhor vai ter mensal de R$50, ela volta para o senhor como margem, a margem de 30%. E eu vou aumentar R$50 todos os meses no seu salário. Essa simulação, essa redução, fica atrativa para o senhor, João?
Fica sim.
Fica sim?
Uhum.
Onde que eu consigo te encontrar, João, para me te passar melhores informações sobre essa simulação? Eu posso te formalizar por e-mail? O senhor pode vir ao escritório tomar um café com a gente? Como que fica melhor para o senhor?
Posso passar no seu escritório.
Tudo bem, então, João. O endereço é tal, tal, tal. Eu te aguardo hoje aqui. O senhor consegue vir hoje?
Sim.
Então tá bom, então, João. Vou estar te aguardando hoje, tá bom?
Tá, joia. Obrigado.
De nada.
Eu deveria ter gravado essa abordagem para passar para a equipe. Na ponta a gente aborda assim.
Não está fazendo voice para mandar para a gente essa ligação, Kathleen?
Oi?
Você não está fazendo do voice? Aí você baixa aí e manda para a gente distribuir com todo mundo.
Posso mandar, Carla.
É que eu também não estou no voice, senão eu passava.
É lógico que o Sérgio facilitou, né?
Sim,
eu não, mas
foi perfeito.
E eu adorei.
O cliente, ele tem 1.001 questionamentos. Ele fala, mas eu não posso ir. A gente fala, não, a gente vai até o senhor sem problema nenhum. Ah, não, mas isso aqui eu não posso. Não, qual agência que fica melhor para o senhor? Que horário que fica bom para o senhor? 8 horas da manhã, tá bom? Ah, não consigo. Só consigo 5:30 da tarde. Não, vou ver na agência mais próxima do senhor se tem a disponibilidade. Mas o segredo é a gente não perder a oportunidade que a gente tem com o cliente.
Até à noite, né, a gente atende os clientes.
É, vai se falar meia-noite, então, eu tenho lá, meia-noite.
Pode ser.
É, 400 para uma portabilidade, vai ter.
Madrugada, não tem problema, né?
É.
Até no banquinho da praça.
Isso mesmo.
Mais alguma dúvida, gente?
Não, tudo ok.
Só deixa eu tirar uma dúvida. Eu nunca fiz convênio e nessa ligação você fez como se você já tivesse as informações do contrato.
Uhum.
É, alguma listagem?